O bolo mexe, mexe, deixa no ponto. Quebra a cabeça, deixa que eu monto. Uma bela história, deixa que eu conto. Programa Deixa Que Eu Conto.
Uma iniciativa do Unicef no Brasil.
Olá, pessoal que está em casa, crianças, papais, mamães, priminhos, titios, vovós e vovôs. Vem todo mundo porque está começando agora o programa Deixa Que Eu Conto. Eu sou Leandro Medina.
E eu sou Andréa Soares. Nós somos artistas cênicos, compositores e contadores de histórias. E estamos aqui para mais um encontro especial para falar sobre a Amazônia, região da maior floresta do mundo.
O Deixa Que Eu Conto é uma iniciativa do Unicef no Brasil. E você pode nos encontrar no nosso canal do YouTube, que é o youtube.com/unicefbrasil. E no Spotify, é só procurar Deixa Que Eu Conto.
Você também pode seguir a gente no Instagram, pelo @UnicefBrasil, e conhecer o nosso site, www.unicef.org.br. Bom, hoje nós trouxemos um monte de coisas legais para a gente conhecer e brincar com vocês. É, tem uma brincadeira bem divertida que veio lá de São Luís do Maranhão.
Mas tem também adivinhas, curiosidades sobre a floresta e um monte de surpresas que a gente vai contar, mas só depois. Por isso, dá tempo de convidar todo mundo que está em casa para ouvir o programa de hoje.
Olele, roda moenda, olele, a história chegou. Olele, roda moenda, olele, a história chegou.
Deixa que eu conto.
Não deixa que eu conto.
Peraí, deixa que eu conto.
Então vamos contar nós dois. Deixa que eu conto.
Não deixa que eu conto.
Peraí, deixa que eu conto.
Então vamos contar nós dois.
Nossa história de hoje se passa no meio da floresta, bem no começo do mundo. Logo depois que o deus Tupã criou as planícies, as montanhas, os rios, cachoeiras, as árvores e todos os animais. Mas antes de começarmos, é preciso preparar o nosso coração para receber e guardar esta história.
Estão prontos? Vamos começar? Então tá bom. Peguem suas mãos limpinhas. Sim, porque as mãos limpas evitam muitas doenças. Junta-se uma na outra e começa a esfregar. Esfrega, 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 até ficar bem quentinha. Ficou? Pronto! Agora é só colocar em cima do coração e respirar. Podemos começar.
No tempo em que o mundo virou mundo, não existia a noite. Todas as pessoas trabalhavam muito e, mesmo com sono, não era possível dormir direito. Com o tempo, os índios e as índias começaram a ficar muito cansados. Não conseguiam mais cuidar das suas roças e nem caçar. E o sol, que brilhava o tempo todo sem parar, muitas vezes castigava as plantinhas com tanta quentura. Havia, nesse tempo, um pequeno índiozinho chamado Uerapituna. Ele não se conformava com essa situação e pensava: não é possível que o Tupã Tupanã, Deus que sabe de tantas coisas, não tenha uma solução para isso.
Uerapituna procurou o pajé de sua tribo, que sabia dar muitos conselhos e abriu seu coração. Perguntou ao pajé se Tupã Tupanã não poderia inventar um tempo em que o sol dormisse um pouco. O pajé então convidou o pequeno índio a sentar-se. Acendeu um fogo no qual queimava ervas que tinham poderes mágicos. E ficaram ali os dois, em silêncio. O menino observava o pajé de olhos fechados. Ele parecia nem estar ali.
De repente, ele se mexeu e olhou fundo nos olhos do pequeno indiozinho, dizendo: Uerapituna, existe um segredo criado por Tupã. Ele está guardado com as velhas árvores sábias no meio da floresta. e protegido pelas serpentes que moram nos seus galhos. O segredo se chama noite, e ela só pode ser libertada se uma criança for até lá buscá-la. Tu tens coragem?
O menino sentia um friozinho na barriga. Abriu um largo sorriso e disse sim. Naquele tempo não existia o medo. E o Irapituna sabia que este feito poderia lhe tornar um grande e respeitado guerreiro no futuro. Então arrumou suas coisas para partir. Levou uma porção de beiju, que é uma espécie de biscoito feito de mandioca, comida que ele mais gostava. Também levou seu arco e flecha para se defender. Despediu-se de seus pais e dos outros moradores da aldeia e saiu, cheio de alegria por esta aventura. Andou por muitas horas, subiu morros, atravessou rios e admirou a beleza da floresta. Nunca tinha visto tantas cores. Ouviu também o canto de pássaros diferentes e viu um monte de guainumbis juntos, beijando as flores coloridas do caminho. Guainumbi é o nome dado ao pássaro beija-flor na língua tupi.
O sol foi ficando mais fraco e o Irapituna percebeu que isso acontecia por causa das copas das grandes árvores. A copa é aquela parte mais alta da árvore onde ficam os galhos e as folhas. Ela serve de barreira para o sol, que está lá no alto do céu. Olhando aquilo, o Irapituna entendeu por que as árvores guardavam a noite. Afinal, elas sabiam escurecer o dia. Sentiu que estava perto de encontrar o que procurava. De repente, ele ouviu um som diferente. As folhas se mexeram e tinha um barulho de chocalho, mas era mais fino. Tinha assim um som de S. E ouviu: "Salve, pequeno guerreiro. O que te traz aqui?"
Mesmo tendo estranheza, o Irapituna não teve medo. Virou e viu uma cobra. Antes que ele respondesse, apareceu mais uma, e outra, e mais outra. Eram várias cobras. Algumas ele nunca tinha visto. A primeira que apareceu foi logo se encarregando das apresentações.
"Bem-vindo. Eu sou a Jararaca."
E uma a uma elas foram dizendo os seus nomes.
"Sou a Cascavel."
"Eu sou a Ana. Anaconda."
"Meu nome é Coral."
"E eu? Eu sou a Jiboia. Muito prazer."
Os olhos de Irapituna ficaram paralisados, como que hipnotizados. Ele já ouvira falar de cobras, mas não as conhecia de perto. Lembrou-se que a Jararaca havia feito uma pergunta e rapidamente cuidou de responder. "Oi, eu sou Irapituna. Eu vim aqui para buscar a noite."
"A noite?" perguntou a Jararaca. "E para que você quer a noite?"
"É que os adultos da minha aldeia estão cansados. Eles trabalham muito e dormem pouco. E o sol forte muitas vezes nos deixa fracos e estraga as nossas plantações."
As cobras se entreolharam, pediram licença para o Irapituna e fizeram uma pequena reunião. O índiozinho observava apreensivo aquele monte de cobras meio enroladas entre si, uma de cada cor e jeito, e não conseguia entender a fala sibilante que vinha da conversa. Mais tarde, ele ficou sabendo que as cobras, como já conviviam com o escuro das matas, foram escolhidas pelas árvores sábias para guardar a noite. E sabiam que, em algum momento, elas teriam que libertá-la. As cobras conversaram por um tempo e voltaram-se para o menino.
"Pois bem, Irapituna,
A noite é filha das árvores sábias. Ela tem o poder de escurecer tudo. E nós guardamos a noite porque usamos o escuro das matas para nos defender. Porém, se espalharmos a noite, poderemos passear por aí e isso muito nos agrada. Mas acho que precisaremos de algo para nos defender, porque vamos encontrar muitos outros perigos. Precisamos de algo que nos ajude nisso. O que você pode nos oferecer em troca?
O Arapituna pensou em tudo o que havia trazido consigo. Seu arco e flecha, os beijus. Mas nada disso serviria para as cobras. Lembrou-se então do veneno poderoso preparado pelo pajé para colocar na ponta das flechas. Se elas guardassem um veneno escondido no seu corpo, talvez pudessem usar para a defesa. Achou que era uma boa ideia e resolveu compartilhar com as cobras. Eu posso dar veneno em troca!
Veneno? Perguntou a jararaca. E as cobras todas se entreolharam e fizeram aquele rebuliço. Chegaram a um consenso que era uma boa ideia.
O Arapituna pegou o seu potinho de veneno e entregou-o para a líder das cobras, a jararaca. Quando ela ia começar a dividir o veneno com as outras cobras, a jiboia falou em alto e bom som.
Ah, que maravilha! Agora eu vou me tornar o animal mais poderoso da floresta. Quem não me obedecer, eu taco veneno em cima.
As cobras todas olharam em sua direção e repreenderam a sua atitude.
A jiboia tentou se justificar e insistiu que era muito importante para as cobras serem os animais mais poderosos da floresta. Já pensou quantas coisas elas iriam conseguir? Iriam ter tudo o que queriam.
A jararaca, percebendo que a jiboia não estava entendendo que seu pensamento não era legal, disse:
Sinto muito, jiboia, mas eu acho que você não está preparada para receber o veneno. Vamos pensar numa outra forma de defesa para você.
E antes de distribuir o veneno com as outras cobras, a jararaca veio com um caroço de tucumã na boca e disse:
Aqui dentro deste caroço está presa a noite. Mas o caroço só deve ser aberto pela senhora mais sábia da sua aldeia. Do contrário, nós não nos responsabilizaremos pelo que pode acontecer.
O Arapituna deu pulos de alegria. Pensou que a pessoa para receber a noite na sua aldeia seria sua avó, que era muito, muito sábia. Pegou o caroço de tucumã e fez o caminho de volta. O sol brilhava forte lá em cima e o menino teve até vontade de soltar a noite logo. Mas pensou nas palavras da jararaca e seguiu firme em direção à sua aldeia. Mais à frente, cansado e com sede, ele parou para beber água e ouviu uns sons esquisitos. Logo percebeu que vinham de dentro do caroço de tucumã. Aquele barulhinho atiçou a sua curiosidade e ela foi tão forte que ele resolveu abrir o caroço de tucumã para ver só um pouquinho de como era a noite. Bateu devagarinho numa pedra para rachar o caroço. Mas que susto!
A noite escapou com a força de um vento forte de dentro do caroço e logo se espalhou por todo o céu. Junto com ela, a escuridão. Mas não era só isso, não. Tinha também cheiros novos e uns sons diferentes. Uns muito bonitos e outros que davam um aperto no peito. O que o Arapituna não sabia é que, ao soltar a noite, havia libertado junto com ela o medo. Seu coração começou a bater forte e ele teve vontade de chorar. Como é que ele ia achar sua casa agora, naquela escuridão?
Para sua sorte, a noite escapou trazendo consigo a lua, que o Irapituna achou bonita demais. Ela logo chegou no meio do céu e iluminou os caminhos do riacho que passava por sua aldeia. Ele seguiu as águas do riacho e conseguiu chegar em casa. Por lá estavam todos surpresos e preocupados, pois o Irapituna ainda não tinha voltado e a noite chegara antes.
Ao entrar no pátio da aldeia, reparou que o pajé já lhe acompanhava com os olhos firmes e sérios. O Irapituna baixou a cabeça e pediu desculpas ao pajé. Percebeu que ainda não estava preparado para ser um grande guerreiro e ficou triste. O que ele não imaginava é que a sua travessura transformou a noite em um tempo eterno. O sol parou de brilhar e as plantações não cresciam. As pessoas ficaram com muito sono e a vida ficou difícil.
Escondido de todos, o Irapituna tentou voltar às velhas árvores sábias. Com dificuldade, ele conseguiu achar o caminho de volta e encontrou a jararaca, entediada e zangada. Afinal, ela agora também não podia tomar mais sol. O Irapituna pediu desculpas a ela e perguntou se não haveria outra maneira de organizar o dia e a noite juntos.
Está bem, Irapituna, disse a jararaca. Vou lhe dar mais uma chance. Você deve conseguir um fio de cabelo branco da mulher mais sábia da sua aldeia. E também um fio de cabelo preto do guerreiro mais valente de lá. Deve moldar dois passarinhos, um de barro branco e outro de barro preto. Quando eles estiverem prontos, amarre o fio de cabelo branco no passarinho da mesma cor e faça o mesmo com o fio de cabelo preto. Assim feito, você deve falar as palavras mágicas que eu vou te contar agora. Mas você não pode esquecê-las. Passarinho encantado da cor do cabelo branco, passarinho encantado da cor do cabelo branco, faça brilhar o sol com a força desse encanto, faça brilhar o sol com a força desse encanto. É você quem vai decidir quanto tempo deve durar o dia e a noite. E quando quiser que a noite volte, deve falar as seguintes palavras mágicas para o pássaro preto. Pássaro preto com a cor desse fio, pássaro preto com a cor desse fio, faça surgir a noite no som desse assovio, faça surgir a noite no som desse assovio.
O Irapituna agradeceu a cobra e voltou para sua aldeia. Abraçou sua avó e tentou tirar um fio de cabelo sem que ela percebesse. Esperou que o valente guerreiro cuidasse de seus cabelos e tentou achar um fio no chão. Moldou os dois passarinhos e, quando estava tudo pronto, cantou as palavras mágicas ensinadas pela jararaca. Passaro encantado da cor do cabelo branco, passaro encantado da cor do cabelo branco, faça brilhar o sol com a força deste encanto, faça brilhar o sol com a força deste encanto. De repente, o passarinho de barro branco transformou-se no pássaro Cujubim e pôs-se a cantar. Enquanto ele cantava, o sol surgiu no horizonte, de uma forma que ninguém nunca tinha visto.
O Irapituna não voltou para casa. Ficou vendo de longe o dia brilhar e os índios voltarem ao trabalho. Quando percebeu que eles já estavam meio cansados, decidiu cantar as palavras mágicas para o pássaro negro.
Pássaro preto como a cor deste fio, Pássaro preto, como a cor deste fio, faça surgir a noite no som deste assovio. Faça surgir a noite no som deste assovio.
E foi a partir deste dia que todas as manhãs o Cojubim cantava para trazer o sol e a Murucututu cantava para fortalecer a noite. Mas a travessura de Uerapituna não se resolveu de um todo. O medo continuou passeando pelas noites e de vez em quando acelerava o coração de crianças e adultos. Para que o medo não tomasse conta dos corações da aldeia, o Uerapituna sempre contava para todo mundo sobre a importância da coragem. E assim, seu povo seguiu forte e feliz.
Tapioca, paçoca, sabi,
caju, mandioca, pipoca, açaí, pirão, graviola e abacaxi, são todas palavras da língua tupi.
São todas palavras da língua tupi.
São todas palavras da língua tupi.
Vocês sabiam que o tupi foi uma das línguas indígenas mais faladas no Brasil? E que muitos dos nomes de frutas, de bichos e plantas que nós conhecemos hoje foram batizados pelos índios? Sabiam?
Hoje, no programa Deixa Que Eu Conto, nós vamos trazer e explicar para vocês algumas dessas palavras. Aposto que vocês vão ficar surpresos!
Hoje nós escolhemos duas palavras. A primeira é jacaré. Sim, um dos bichos mais perigosos da floresta. O nome jacaré originalmente era falado iacaré, ou jaé-sacaré, e quer dizer aquele que olha de lado. É, isso porque os índios repararam que o jacaré não tem os dois olhos virados para frente, e sim para os lados. Não é interessante?
A segunda palavra de hoje é pitanga. Vocês conhecem essa fruta? A pitanga é uma frutinha pequenininha que, quando está pronta para comer, é vermelhinha por fora e amarelada por dentro. Tem um sabor azedinho e faz um suco e um sorvete deliciosos. A palavra pitanga tem origem no tupi antigo ibapitanga, que significa fruto avermelhado, em homenagem à sua cor.
E a hora da adivinha chegou! Eu adoro essa brincadeira. Vocês também gostam? Será que vocês vão conseguir adivinhar nossa pergunta de hoje? Sim, a nossa adivinha vai ser feita em forma de música. Então, presta bastante atenção. O que é o que é? É verde, mas não é capim. É branco, mas não é algodão. É vermelho e não é sangue. É preto e não é carvão. Vocês entenderam? Eu vou repetir de novo. É verde, mas não é capim. É branco, mas não é algodão. É vermelho e não é sangue. É preto e não é carvão.
E aí, pessoal? Quem sabe a resposta? Vamos dar um tempinho para vocês pensarem.
Pode pedir ajuda para alguém?
Pode. Pode pedir ajuda para a mamãe, para o papai, para os irmãos. E daqui a pouco a gente volta com a resposta.
Quem aqui já entrou numa floresta ou numa mata fechada? Ah, quando você entra numa floresta, você passa a ouvir todos os sons variados que existem lá. Barulhos de riacho, de árvores balançando no vento, cantos de pássaros, ruídos de insetos e muitas outras coisas. É, mas para conseguir ouvir tudo isso, é preciso de muito silêncio.
O silêncio é muito importante para aguçar o dom dos ouvidos. Cada minuto é valioso para conhecermos outros ruídos, como o mosquito, tss, o som do migo.
Eis o silêncio de novo. Hoje, o programa Deixa Que Eu Conto vai convidar vocês que estão em casa a entrarem na floresta com a gente. Estão preparados? Então façam bastante silêncio.
Agora nós estamos ouvindo o canto da etnia Yawalapiti, do Alto Xingu. Yawalapiti quer dizer aldeia dos tucuns. E tucum é uma pequena palmeira espinhosa. Suas folhas compridas e fortes são usadas pelos índios Yawalapiti para fazer roupas e adereços.
Ai, 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 ai. Imagina vocês escutarem um rugido de uma onça no meio da floresta. Ah, eu acho que vocês iam fazer xixi na calça de tanto medo. A onça-pintada é o maior felino da Amazônia. E seus hábitos são todos noturnos, quando ela costuma sair para passear, para beber água e, principalmente, para caçar. Duvido vocês imitarem o som de uma onça. Um, dois, três... Quem conseguiu descobrir a resposta? Vou dar uma dica, hein? É uma fruta. Vamos relembrar aqui a pergunta. É verde, mas não é capim. É branco, mas não é algodão. É vermelho e não é sangue. É preto e não é carvão. É a melancia! E agora juntos vamos lá. Com meus amiguinhos vou brincar, porque tra-la-la-la-la-la-la vai ser muito bom. Tra-la-la-la-la-la-la vai ser bom demais. Tra-la-la-la-la-la-la vai ser muito bom. Tra-la-la-la-la-la-la vai ser demais. Hoje nós vamos conhecer uma brincadeira lá de São Luís do Maranhão, o cacuriá, que é uma brincadeira que a gente dança imitando alguns bichos. O bicho que nós vamos imitar hoje é um beija-flor. Estão prontos?
Ai, eu adoro cacuriá! E a brincadeira com este cacuriá de hoje se divide em três partes. Na primeira, a gente vai abrir os nossos braços igual um passarinho quando vai voar. E vai bater as asinhas quando a música disser assim. Beija-flor, quando bate as asinhas, vai atrás do seu amor. Beija-flor, quando bate as asinhas, vai atrás do seu amor. Deu certo aí? Muito bem! Agora a gente vai para a segunda parte. Com as asas bem abertas, a gente vai andar para um dos lados cantando assim. Voa para lá, voa para cá. Vamos de novo? Bate as asinhas. Voa para lá, voa para cá. E depois a gente vai dar uma rodadinha no lugar e agachar no chão, como se fosse beijar uma florzinha, cantando assim. Dá uma volta e beija a florzinha lá no meu quintal. Vamos repetir do voa para lá. Atenção! Um, dois, três. Abre as asas.
voa para lá, voa para cá. Dá uma volta e beija a florzinha lá no meu quintal.
Ah, que legal! Agora a gente vai fazer tudo junto, grudadinho, hein? Atenção, abram suas asas. E vamos lá, um, dois, três.
Beija-flor quando bate as asinhas, vai atrás do seu amor. Beija-flor quando bate as asinhas, vai atrás do seu amor.
E vai pro lado,
voa para lá, voa para cá.
E roda,
dá uma volta e beija a florzinha lá no meu quintal.
De novo,
voa para lá, voa para cá. Dá uma volta e beija a florzinha lá no meu quintal.
Muito bem, pessoal! Agora que a gente já sabe como é que a gente brinca esse cacuriá, a gente vai ouvir a música bem bonita que o Leandro cantou pra gente.
Beija-flor quando bate as asinhas, vai atrás do seu amor. Beija-flor quando bate as asinhas, vai atrás do seu amor. Voa para lá, voa para cá. Dá uma volta e beija a florzinha lá no meu quintal. Voa para lá, voa para cá. Dá uma volta e beija a florzinha lá no meu quintal. Beija-flor quando bate as asinhas, vai atrás do seu amor. Beija-flor quando bate as asinhas, vai atrás do seu amor. Voa para lá, voa para cá. Dá uma volta e beija a florzinha lá do meu quintal. Voa para lá, voa para cá. Dá uma volta e beija a florzinha lá. As asinhas, vai atrás do seu amor. Beija-flor quando bate as asinhas, vai atrás do seu amor. Voa para lá, voa para cá. Dá uma volta e beija a florzinha lá no meu quintal. Voa para lá, voa para cá. Dá uma volta e beija a florzinha. Florzinha lá no meu quintal.
Olele, roda moeda, olele, o programa acabou. Olele, roda moeda, olele, o programa acabou.
Nosso abraço de hoje vai para a Escola Municipal de Educação Infantil e de Ensino Fundamental Tancredo de Almeida Neves, no distrito de Boa Vista do Paracana, município de Espigão do Oeste, Rondônia.
Lá estudam filhos de agricultores e indígenas da etnia Cinta Larga, Zorós e Suruís.
O programa Deixa Que Eu Conto de hoje contou com a participação de André Soares e Leandro Medina na locução. As canções são de Leandro Medina, com exceção da música Beija-Flor, de Zeneide Alves. Os músicos participantes são Rafael Gomes, Marcelo Monteiro e André Rossoi, que também cuidou da produção musical desses temas. Edição e mixagem, Leandro Medina e Isabelê Medina.
A iniciativa Deixa que eu conto do Unicef no Brasil está alinhada à Base Nacional Comum Curricular na etapa da educação infantil. Este programa contemplou os direitos de aprendizagem, brincar, participar e explorar, e os campos de experiências, escuta, fala, pensamento e imaginação, espaço, tempos, quantidades, relações e transformações, e corpos, gestos e movimentos.
O Deixa que eu conto é uma iniciativa do Unicef no Brasil. E você pode nos encontrar no nosso canal do YouTube, que é o youtube.com/unicefbrasil. E no Spotify, é só procurar Deixa que eu conto.
Você também pode seguir a gente no Instagram, pelo @unicefbrasil, e conhecer o nosso site, www.unicef.org.br.
O mundo mexe, mexe, deixa no ponto. Quebra a cabeça, deixa que eu monto. Uma bela história, deixa que eu conto.
Programa Deixa que eu conto.
Uma iniciativa do Unicef no Brasil.